Aqui no Fora do Baralho, os jogos são mais rápidos e diríamos que, porventura, até mais eficazes, mas honra seja feita ao Parlamento que em 25 horas votou mais de 9 mil páginas de guião. 9 mil, ouviram bem? Das 1.500 propostas de alteração ao orçamento na especialidade que foram apresentadas pelos partidos, passaram 130. A votação final global atropelou o nosso programa em direto, mas cá estamos a gravar e falaremos não propriamente do orçamento na jogada da semana, na segunda parte, mas de episódios laterais, ou nem tanto, que marcaram a discussão na especialidade. Na mesa de jogo temos os especialistas, também eles, Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, mais conhecidos por Quatro Ases. Nesta primeira parte vamos, como sempre, aos naipes da semana. Hoje temos aqui temas bastante diversificados: política, saúde, cultura e justiça. E começamos mesmo por aqui, espadas. Jorge Fernandes, trazes aqui uma carta de espadas para a falta de audição pública do juiz candidato ao Tribunal Constitucional. Falamos aqui de António Manuel de Almeida Costa, que é um juiz contra o aborto, praticamente em todas as circunstâncias, e que quer punir os jornalistas para garantir o segredo de justiça.
Sim, esta semana, como andámos todos a discutir esta questão do juiz Almeida Costa e as suas posições ultramontanas que foram veiculadas num artigo, enfim, não sei se científico, não, mas na revista da Ordem dos Advogados, de 1984. Bem, as posições do senhor são o que são e, portanto, já foram amplamente debatidas, até aqui pelo Luís Aguiar Conraria, que fez um belo artigo no Expresso sobre isso, mas eu queria me focar aqui numa coisa um bocadinho diferente, que diz respeito à ausência de audições públicas para juízes cooptados. Na verdade, o ponto principal aqui é que ele veiculou essas posições em 84 e depois mais tarde, em 95, mas hoje, em 2022, nós somos impossibilitados de saber o que é que ele pensa verdadeiramente. Portanto, como não há audições públicas, aparentemente cozinharam dentro do Tribunal Constitucional a cooptação deste senhor, um processo que, ao contrário dos outros processos dos juízes normais, digamos assim, são cooptados através, digamos, de um consenso interno dentro do Tribunal para convidar juristas de iminente categoria, e portanto, e estes processos legalmente não têm qualquer necessidade de audição pública. E isso para mim é o grande problema, que é estes juízes não serem obrigados a justificarem-se, os deputados, nem ninguém, na verdade, não, ninguém tem a capacidade institucional e a prerrogativa de perguntar ao senhor se aquilo que ele escreveu em 84 e 95 são realmente as opiniões dele. E, portanto, há esta ausência de escrutínio, a impossibilidade de haver um escrutínio às posições do futuro juiz, enfim, não havendo qualquer tipo de anomalia, se-lo-á em breve, não é? Isto para mim é uma coisa completamente incompreensível. Para além disso, depois as coisas organizaram-se em claques. O João Miguel Tavares escreveu um artigo muito pouco edificante e foi uma coisa completamente claque, isto é, ele basicamente disse, não disse com estas palavras, mas o subtexto de tudo aquilo era, bem, como ele é da nossa área política, é de direita, o escrutínio não é assim tão importante. Eu gostava que se um juiz que fosse do PS ou próximo de Sócrates, se ele não diria que era absolutamente indispensável o escrutínio, especialmente de uma pessoa com as posições tão polémicas como a Almeida Costa tem. Claro que tudo isto...
Posso interromper, Jorge, só um segundo?
Claro!
O próprio João Miguel Tavares escreveu alguns artigos bastante violentos contra a hipótese de Vitalino Canas ir para o Tribunal Constitucional.
Pronto,
portanto, ele não se exime de fazer escrutínio, só quer que os outros se eximam de o fazer.
Sim, portanto, quer dizer, a ausência de escrutínio e toda esta questão, quer dizer, é absolutamente aberrante. Claro que isto tudo faz parte de um jogo maior, um jogo de sombras do Tribunal Constitucional, em que este senhor está a ser cooptado pela direita para o lugar de machete, e já pensar no que será o equilíbrio de forças dentro do Tribunal Constitucional quando o presidente atual, Cowpers, sair, e eventualmente fala-se nos bastidores que Gonçalo Almeida Ribeiro está a trabalhar fortemente para conseguir chegar à presidência do Tribunal, e portanto a cooptação deste tipo de pessoas, que de resto, devido a estes problemas, enfim, nas suas posições, provavelmente entraria até no Tribunal, vaga vagamente, enfim, com alguma, não é bem com falta de legitimidade formal, mas enfim, vagamente com dificuldades, isto poderá ajudar no longo prazo a cooptar votos para a votação importante que será, que ocorrerá no próximo ano para a presidência do Tribunal. Portanto, isto é, tudo isto é um caso absolutamente lamentável, e eu concordo plenamente com o João Paulo Batalha, da Transparência Internacional, quando ele diz que devemos acabar com, provavelmente, com a figura da cooptação dos juízes e ter processos de nomeação de juízes para o Tribunal Constitucional em que o Parlamento e, portanto, qualquer órgão, enfim, legal, diretamente eleito pelos cidadãos, tenha a capacidade de escrutinar o que as pessoas que entraram no Tribunal Constitucional pensam e acham e quais são as opiniões delas sobre os variadíssimos assuntos. E neste caso, enfim, este senhor é um ultramontano e, portanto, veremos o que acontece.
Jorge Fernandes, a Susana Peralta tem estado aqui a assinar. Também consideras que não faz sentido que o Tribunal Constitucional esteja acima deste escrutínio?
Não, a mim parece-me evidente que uma coisa é os juízes do Tribunal Constitucional serem inamovíveis, uma vez que são juízes do Tribunal Constitucional, porque isso é absolutamente fundamental para a sua independência. Outra coisa é nós não termos o direito democrático de sabermos com todo o detalhe quem eles são antes de irem para lá, mesmo que depois tenhamos que, peço desculpa pela expressão, engolir a nomeação deles. Portanto, nem sequer nós estamos a retirar legitimidade aos pares para cooptarem quem quer que seja. Não é nada disso. A independência da justiça é sagrada. Agora, esta ideia de que eles podem cooptar sem dar cavaco a ninguém, sem haver, lá está, por exemplo, audições parlamentares. Basta lembrar aquilo que aconteceu com os juízes que foram nomeados no tempo do Trump para os Estados Unidos, pessoas, enfim, extremamente muito polarizadoras, muitas vezes nas suas posições, mas a verdade é que, ao menos, as pessoas tiveram a oportunidade de ter acesso exatamente às opiniões deles e também eles tiveram a oportunidade, às vezes, enfim, poderiam ter tido, de se explicar em algumas coisas. E, de facto, isto é uma verdadeira aberração institucional e eu, enquanto, enfim, cidadã e eleitora deste país, sinto que me estão, no fundo, a privar de um direito que é meu, que é o direito de saber quem é que vai para um dos órgãos de maior importância no país para fazer, aplicar, respeitar a Constituição.
Trouxeste aqui, Jorge Fernandes, um naipe que está a querer fazer com que todos os nossos jogadores queiram pronunciar-se. Falta só o João Marques de Almeida. João, rapidamente.
Boa tarde. Eu vou-me afastar da questão do escrutínio do Tribunal e vou tocar na questão do aborto, porque, a propósito disto, houve várias posições sobre o aborto e, sobretudo, o que eu gostaria de contestar de uma maneira muito clara é a ideia de que uma pessoa que é contra o aborto é completamente reacionário, até antidemocrata, e que não é uma posição legítima. Quer dizer, muita gente quer que haja um pensamento único, uma posição única sobre o aborto. E eu acho que há muitas pessoas que são contra o aborto, por convicção religiosa, são católicos. E é muito difícil ser-se católico, ou pelo menos para certos católicos é muito difícil aceitar o aborto. E isso tem que ser respeitado. E não são pessoas antidemocratas, não são pessoas reacionárias, são pessoas que procuram viver de acordo com as suas convicções. E mais, uma coisa que... Deixa-me só terminar.
Sim, termina.
Uma coisa que me choca bastante é transformar a questão do aborto assim numa espécie de combate entre posições radicais, em que se celebra certas posições. Eu acho que a questão do aborto é uma questão muito complicada para quem o faz, seguramente. É uma questão muito difícil. Não, é uma questão, a mim, oferece muitas dúvidas. Eu votei num referendo e, na altura, votei a favor da despenalização por uma questão de liberdade individual, mas votei com muitas dúvidas. Continuo a ter muitas dúvidas, deixa muitas angústias e acho que não é aquele tipo de matérias. Custa-me ver que seja uma matéria transformada em grandes celebrações de vitórias e triunfalistas. Acho que é uma questão que eu pelo menos, continuo a ter muitas dúvidas e respeito quem é contra o aborto e sei, conheço muita gente que é contra o aborto, por convicções religiosas católicas e garanto-vos que são democratas e que não são reacionários perigosos.
Susana Peralta,
não tenho nenhuma dúvida disso, João, é evidente. Outra coisa é uma pessoa ter escrito em 1984 e não se retratar agora que, por exemplo, uma mulher, quando é violada, não vai engravidar porque depois o trauma e não sei o quê, quer dizer...
Absolutamente.
Portanto, estamos a falar... E depois uma coisa é a posição íntima das pessoas a qual eu respeito acima de... quer dizer, sem nenhuma reserva mental, e outra depois, enfim, é levarmos isso para a esfera da política pública, como aliás a tua própria posição aqui deixou claro. Mas aqui neste caso não estamos a falar sequer de posições de anti-aborto, estamos a falar de textos que são verdadeiramente inaceitáveis.
Mas, tu sabes que há pessoas que tomam posição radical e gostam muito de deslegitimizar aqueles que têm posições contra o aborto. E eu acho que isso é inaceitável numa sociedade. Nós vemos uma sociedade pluralista e em relação ao aborto devem ser respeitadas ambas as posições. É só isso.
Ficou clara a tua ideia, João. O Luís também quer aqui responder. Não sei se é um trunfo ou uma assistência, Luís.
Não é trunfo e é um bocado na linha do que a Susana estava a dizer. Eu concordo com o que o João disse. E, por exemplo, custou-me ouvir, no princípio da incerteza, na CNN, acho eu, a Alexandra Leitão, a dizer basicamente isso, a dizer que ela, na Assembleia da República, votaria contra qualquer juiz só por ser... que considerasse inconstitucional a questão do aborto ou que se declarasse contra o aborto. Eu aí concordo com o João. Aí temos de ser democratas e aceitar que há pluralidade de opiniões. O problema deste juiz, do meu ponto, a minha perspectiva não é esse. O meu problema é o que a Susana referiu, que é alguém que inventa factos ou então aceita como factos coisas que são obviamente inventadas para justificar uma posição. Isso demonstra uma enorme desonestidade intelectual que ele nunca corrigiu e teve várias oportunidades para o fazer ao longo da carreira, inclusivamente há semana ou há duas semanas, quando foi contactado pela jornalista Fernanda Câncio e que lhe perguntou se ele mantinha a mesma posição. Quer dizer, quando alguém cita um texto onde diz que em 30 anos, já não sei em que estado é que foi, se foi de Nova Iorque ou de outro qualquer, quer dizer que em 30 anos nunca nenhuma violação redundou em gravidez, quer dizer, está obviamente a citar textos falsos, quer dizer, quando diz, bem, agora não vale a pena estar a repetir os argumentos todos, já todos os conhecemos, mas quer dizer, portanto, quando alguém inventa factos para sustentar uma opinião, entramos no campo da pessoa não ser suficientemente séria para estar num tribunal constitucional.
Bem, e a verdade que eu tenho aqui para trazer é que agora temos que acelerar nos próximos naipes, um minutinho para cada um. Vamos para ti, Luís, precisamente, trazes paus para a Direção-Geral da Saúde e a mortalidade materna, que alcançou o nível mais alto dos últimos 38 anos em 2020.
É, eu vou ser muito rápido e porque acho que consigo fazer o meu ponto muito rapidamente. Eu vou ler aqui as primeiras duas frases da notícia do Observador de há 3 ou 4 dias. A taxa de mortalidade materna atingiu os 20 óbitos por 100 mil nascimentos há 38 anos, que não era registado um valor tão alto em Portugal. DGS está a inventar. Ora, vou ler outra notícia. Também do Observador. Desde 91 que a taxa de mortalidade materna não era tão elevada como a registada em 2019. Esta notícia é do ano passado, do Observador. E agora vou ler outra notícia do Observador, que é: no ano passado morreram 17 mulheres por complicações de gravidez. Direção-Geral de Saúde diz que está a investigar. Também aqui foram batidos os recordes desde 1990. Esta notícia é de há 3 anos. Epá, caramba, se não há 3 anos a investigar, pá, está na altura de mostrar resultados. Por amor de Deus, estamos a falar de 18, 19, 20 mortes por ano. É pegar em médicos legistas, em obstetras, no que for necessário, ir investigar uma a uma. Uma a uma. Fazer uma autópsia, uma a uma. Perceber qual foi o caso, a causa de morte de cada uma destas mulheres, que são cerca de 17, 18, 20 por ano. E digam quais são os resultados agora ao fim de 3 anos, sempre a fazer as mesmas notícias, sempre a dizer que vão investigar. Tenham lá paciência.
Portanto, gostarias de ver a Direção-Geral da Saúde a avançar mesmo nesta investigação?
E a dar os resultados, não é investigar, é investigar, já sabemos que estão há 3 anos. Aliás, da notícia de 2019 já fala que estão a investigar em 2018. Portanto, já estão há 4 anos a investigar. Epá, dê-nos o resultado, pá.
Uhum. Vamos passar agora para as Copas, que é uma carta que é aqui, acaba de sair aqui para o João Marques de Almeida, acaba por ser uma surpresa, por um lado, porque costumas ser bastante crítico de António Costa, mas desta vez trazes umas Copas genuínas para o Primeiro-Ministro, para a visita que fez à Ucrânia.
Exatamente. Aliás, eu estava a tentar lembrar-me e acho que é a primeira vez que eu elogio António Costa em público. Em público ou em privado?
Ah, agora fechou a boca para a
verdade. É a primeira vez que eu elogio em público ou privado. Eu não mudo de ideias em privado nem em público. É a primeira vez que eu elogio e com uma grande convicção. Acho que António Costa esteve muito bem na visita a Kiev, à Ucrânia, e sobretudo acho desde logo, e António Costa é uma pessoa normalmente fria, que ele emocionou-se e acho que foi genuína a emoção dele, e vê-se que é genuíno quando as pessoas procuram travar a sua emoção, e eu acho que ele procurou, emocionou-se e procurou travá-la, mas mais importante do que isso, embora isso seja um ponto relevante, acho eu, mais importante do que isso é que António Costa teve o discurso absolutamente certo. Portanto, disse que temos que defender a Ucrânia, temos que defender a democracia, isto não é apenas uma guerra territorial, é também uma guerra de valores entre um governo democrático e uma ditadura, e diz sobretudo uma frase que acho que é absolutamente correta. Esta guerra só acaba quando Putin quiser que ela acabe. Basicamente, foi Putin o agressor e a guerra só acaba quando Putin quiser que ela acabe. E eu acho que esta clareza de António Costa, inclusivamente, é uma coisa que honra e que deve orgulhar o nosso país, porque ele esteve lá com o primeiro-ministro português, e que é mais claro do que alguma ambiguidade que começa a aparecer em alguns países da União Europeia e que muito me entristece e que eu lamento, mas neste caso António Costa foi absolutamente claro. Eu só lamento, e desculpem, não podia deixar de ter aqui um reparo, só lamento que depois António Costa não consiga ser coerente na política interna e no modo como olha para o Partido Comunista Português.
Mas ficam aqui estas copas para a clareza do Primeiro-Ministro e vindas do João Marques de Almeida, o que não é de todo hábito. Só faltam aqui os ouros da Susana Peralta para...
É mérito do Costa, não é mérito meu.
Exatamente. Só faltam aqui os ouros da Susana Peralta para a Orquestra Sem Fronteiras, que é dirigida por Martim Sousa Tavares e que ganhou o Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude.
Exato.
Este ano.
É um prémio do Parlamento Europeu para projetos que sejam da iniciativa de jovens entre os 16 e os 30 anos e que, enfim, é um prémio monetário que são 7.500 euros, né? Ajuda este tipo de projetos que são projetos que vivem, enfim, que tentam ser sustentados e que são projetos da sociedade civil, mas é sobretudo um prémio de grande prestígio. Eu julgo que também nós devemos, enfim, celebrar aquilo que Portugal tem de bom, não, nem tudo é mau. Portanto, a Orquestra Sem Fronteiras é um projeto, como eu digo, de jovens, é um projeto que tem a ver com uma dinamização cultural do interior do país, é um projeto que faz uma ponte em Portugal e Espanha, porque tem músicos dos dois lados da fronteira, que dá bolsas a músicos do interior e que depois também, como organiza eventos culturais nas cidades e aldeias do interior do país. Portanto, é realmente um projeto que tem bastante piada. Eu queria fazer aqui uma declaração de interesse. Um dos cofundadores do projeto é o Miguel Herdade, que eu acho que, como enfim, é público, nós até trabalhamos juntos, é meu amigo, mas eu não sou amiga de quem lhe deu o prémio no Parlamento Europeu, portanto também não estou aqui a... enfim, tenho essa parte, não fui eu que decidi. E de facto eu acho que isto até podia ser um momento bom para nós em Portugal falarmos que, apesar de tudo, há uma geração jovem que, no fundo, a qual nós damos infelizmente tão pouca voz, e que vai fazendo coisas boas pelo país, e tive pena de ver... Porquê é que eu quis trazer isto aqui ao Fora do Baralho? Porque deu-me ideia que não se falou que chegue disto, na verdade, em Portugal, e apesar de tudo, não é todos os dias que um projeto europeu, um projeto, peço desculpa, português, da sociedade civil, feito por jovens, com uma componente intercultural, com uma componente de dinamização do interior do país, etc., ganha um prémio europeu, enfim, que algum prestígio
e
tem.
E é, portanto, um prémio merecido, como as regras são para seguir nos jogos. Esta é, claro, a jogada da semana. Não sei se a Susana Peralta, a Luísa Guerra Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida assistiram com entusiasmo, ou relativo entusiasmo, pelo menos, às 25 horas de votação na especialidade do Orçamento do Estado. Não vamos aqui falar das medidas, não se preocupem, mas sim da discussão política, de alguns momentos, até alguns momentos inusitados que aconteceram esta semana durante essa maratona de votações. Os serviços do Parlamento distribuíram pelos deputados uma folha que tinha apenas a definição da palavra hipócrita do dicionário Priberan e fizeram-no a pedido do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e isto aconteceu porquê? Foi depois de um discurso do deputado do Chega, Pedro Frazão, que acusou os socialistas precisamente de serem hipócritas. Ora, nós sabemos que os partidos por vezes pedem para fazer circular gráficos, documentos durante os debates, mas isto é normal, Susana?
Eu acho que é normal, por acaso, eu sou daquelas pessoas que gosta muito de um debate parlamentar animado muito, e aliás, quando foi, por exemplo, o debate sobre o fim dos debates quinzenais, espero bem, aliás, que em breve voltemos a falar deles, que houve várias pessoas que se insurgiam contra o lado, se calhar, um bocadinho mais quente do debate parlamentar, nos debates quinzenais. Eu sou daquelas que aprecia isso aprecia isso num parlamento. Portanto, eu acho que o jogo parlamentar também se faz destes episódios que às vezes são entre o pitoresco e o significativo, mas que isto também ajuda muitas vezes os partidos, bom, sobretudo os pequenos partidos, não é exatamente o caso deste, enfim, que foi o PS, mas o PS tem tanto direito a organizar este tipo de pequenos eventos parlamentares como os outros partidos que são mais pequenos, porque ajuda, lá está, a criar factos políticos e em volta disso há haver um certo debate.
Mas o PSD, que não foi, de resto, o alvo dessa acusação, o Chega estava a acusar o PS de ser hipócrita,
sim, o Chega também
o PSD mostrou-se muito incomodado com isso, disse que isto é estar a brincar com os portugueses.
Também um deputado também do Chega também chamou hipócrita a Inês Sousa Real, portanto parece que eles vieram com essa gente. Isso a mim não me choca nada.
Mas a questão dos serviços do Parlamento estarem a distribuir uma folha foi isso que foi condenado
pois,
pelo PSD.
Pois, nós devemos ou não devemos usar os serviços do Parlamento para esse, sinceramente, quer dizer, parece-me um detalhe, honestamente, tendo em conta as quantidades de maus usos que nós damos aos serviços públicos muitas vezes em Portugal.
Agora, e
ao papel. Eu não conheço o regimento do Parlamento ao ponto de estar aqui a dizer se isso foi ou não foi uma utilização que não está prevista, e se tiver sido, parece-me altamente preocupante, não só que o líder parlamentar do PS tenha pedido isso aos serviços, como sobretudo que os serviços não lhe tenham dito que não. Portanto, eu esperaria que os serviços do Parlamento tivessem suficiente independência para dizer, senhor deputado, não, isso não faz parte das nossas competências.
Já vamos falar aqui de outro episódio, mas antes o João Marcos de Almeida quer trunfar, e o Luís também, aliás, o Luís tinha pedido primeiro. Luís.
Pois, aqui é um trunfo pequenino, para aí um duque trunfo, está bem? Não acho que isto seja muito importante, mas queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, dizer que um partido é hipócrita, portanto, falar em hipocrisia dos governantes socialistas não parece que seja nada assim de tão ofensivo que mereça este aparato todo. E portanto acho que aqui houve uma sobre-reação, mas pronto, faz parte do teatro.
Mas isso eu também acho, Luís.
Sim, faz parte do teatro, tudo bem. Agora, o que eu queria aqui denunciar é a pimbalhice dos deputados do PS recorrerem ao PRIBRAN. Quer dizer, caramba, se vão fazer circular folhas com definições de dicionários, usem um dicionário decente e não aquele que nós usamos online quando queremos tirar uma dúvida muito rápida, quer dizer, usem o WISE ou o dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, quer dizer, agora isto também não... Vá, se querem fazer estes jogos, façam com mais nível, portanto, com alguma erudição.
João Marcos de Almeida também traz um trunfo, não sei se é pelo uso deste dicionário em particular.
É uma coisa muito rara, não, muito rara. O meu trunfo é mais para uma coisa que tu disseste, Vanessa, do que para uma coisa que disse a Susana. Foi, tu disseste, o PS mostrou que está muito incomodado com o Chega. O PS não está nada incomodado com o Chega. O PS adora...
Não, eu não disse isso, eu disse que o PSD é que ficou incomodado com os serviços do Parlamento terem feito circular aquela folha.
Mas o meu ponto é, o PS está encantado com o Chega. O PS está a fazer tudo para o Chega crescer. O PS decidiu fazer do Chega o seu principal adversário político para reduzir o PSD. Portanto, o PS tem uma estratégia muito interessante. Quer dizer, acusa o Chega de ter um partido neofascista, defensor do Estado Novo, saudosista, extrema-direita. Algumas pessoas até dizem inconstitucional. Mas simultaneamente, promove o Chega, quer transformar o Chega no principal partido da oposição, porque o PS sabe muito bem que não há nada melhor do que ir reforçando o seu poder sobre a sociedade portuguesa nas instituições portuguesas em nome da luta contra antifascista. O PS quer voltar a ser um partido antifascista, lutando contra o Chega, para reforçar o seu poder em todos os setores da sociedade portuguesa e sobre todas as instituições portuguesas. E esse é que é o verdadeiro problema. E eu espero que o próximo líder do PSD saiba focar-se nisso, concentrar-se nisso e lutar contra isso e deixar de estar sempre a falar do Chega, como o Jorge Moreira da Silva, parece estar obcecado com o Chega, não se entende porquê, também já não faltava, já basta o PS estar obcecado com o Chega, ainda temos de ter o PSD obcecado com o Chega. Era uma coisa que é patético.
Mas eu espero. As diretas estão aí à porta e veremos quem é que ganha.
Seja capaz de desmascarar esta jogada, essa sim, absolutamente hipócrita do PS.
E Jorge Fernandes, o que é que tens a dizer sobre este episódio do hipócrita?
Bem, o que eu tenho a dizer, bem, concordo com o Luís, antes de mais, na necessidade de alguma categoria nas fontes onde os deputados vão buscar materiais. Agora, de uma forma um bocadinho mais séria, acho que estamos a começar a ver no Parlamento o início. Enquanto os primeiros meses vimos Santos Silva a servir como uma. E nós aqui elogiamos no Fora do Baralho, a emergir como uma figura com a sua. Enfim, com classe, inteligência que tem, inteligência principalmente, classe às vezes nem muita, mas inteligência tem para dar e vender. Conseguir lidar com o Chega de uma maneira inteligente, acho que podemos estar agora a começar a ver e emergir o que será. Um padrão de comportamento no Parlamento numa maioria absoluta, claramente. Enfim, como alguém que estuda estas coisas para viver, nomeadamente de debates parlamentares, não em Portugal, mas em todo o mundo, não é? Em perspectiva comparada, a utilização deste tipo de mecanismos como distribuição de literatura, etc., tipicamente é feita quando há uma necessidade de um esclarecimento técnico. Não é feita para efeitos de chincana política.
Muitas vezes são distribuídos gráficos, por exemplo.
Claro, exatamente, o ponto é esse. Portanto, é distribuída, é dada à mesa um material tipicamente para elucidar alguma situação técnica que esteja a ser debatida. Portanto, isto, a utilização de papéis para dizer o que é a definição de hipócrita é absolutamente, acima de tudo, é de mau gosto. E acho que os serviços, enfim, fazem o que lhes mandam e, portanto, e num caso de maioria absoluta em que há um domínio de um partido só, seja o PS ou o PSD, portanto, os serviços fazem o que lhes mandam, mas isto é, acima de tudo, de mau gosto. E, de facto, a Iniciativa Liberal tem razão quando quando acusou Santos Silva de não estar disponível, ou, enfim, não deixar bloquear a distribuição de literatura sobre a inflação.
Deixamos já agora então contextualizar isso, porque era de facto o segundo episódio que queria trazer aqui, para depois podermos comparar essa atitude do Presidente da Assembleia da República. Basicamente, dois dias depois daquele episódio do Chega, do Hipócrita, a Iniciativa Liberal também quis distribuir literatura sobre a inflação, como dizias, mas aí foi alvo de reparos da parte do Presidente da Assembleia da República. Ele avisou que a Assembleia não é uma escola. Não tinha acontecido o mesmo quando o PS pediu para fazer circular aquela folha do Hipócrita.
Pois, acho que
há aqui diferenças
que
de tratamento?
Não, aí é.
Acho que apesar de tudo, haver a distribuição de papéis sobre inflação é mais importante do que haver papéis sobre a definição do dicionário da palavra hipócrita. Portanto, e é por isso é que eu comecei a minha intervenção por dizer que, depois de um início que parecia auspicioso, Santos Silva pode começar a estar a revelar-se, juntamente com a liderança parlamentar do PS, um bloco claro de maioria absoluta. E eu queria chamar ainda a atenção para uma coisa que nós não falámos aqui, mas foi uma notícia que saiu nos jornais, acho que nas últimas duas semanas, nas quais a notícia dizia qualquer coisa como que o PS e o PSD, no fundo, vão formar um cartel, vão cartelizar-se e juntar-se para ignorar o Chega no debate parlamentar. Portanto, estarão a dar ordens aos seus deputados para não engajar com o Chega em qualquer tipo de debate. Portanto, não utilizar réplicas, não utilizar pedidos de esclarecimento, etc. O que, quer dizer, isto só vai permitir, é ótimo para o PS, eu concordo absolutamente com o João, acho que isto, o Chega é a melhor coisa que aconteceu ao PS nos últimos 20 anos, e isto só vai permitir ao Chega o papel de vítima do sistema e que até no Parlamento é bloqueado das discussões e quando faz interpelações aos deputados, os deputados dos principais partidos ou do sistema, como Chega venderá, nem sequer se dignam a responder porque têm ordens das respectivas lideranças e eu penso, acho que, enfim, percebo porque é que o PS quer fazer isto, ainda por cima, confirma os pergaminhos antifascistas, seja lá o que isso for, em 2022, mas quanto ao PSD, acho que faz mal fazer isto, não me parece uma boa estratégia e acho que podemos estar no início de um momento de viragem de voltar a uma cultura parlamentar mais, quer dizer, dominadora e menos consensual, apesar de tudo, do que aquilo que foi nos últimos anos.
Uhum. Posso dizer, não, eu queria dizer o seguinte, parece-me que aqui é que está o grande problema, ou seja, eu acho que o episódio do hipócrita nem me choca que tenha havido, que alguém do Chega tenha chamado hipócrita aos deputados do PS, como depois também chamou a Inês Sousa Real, nem me choca, eu percebo o que o Jorge está a dizer, que é óbvio que normalmente esta distribuição é de documentos técnicos, mas quer dizer, se nós não tivermos a fazer isso a toda a hora, assim uma piada de vez em quando no Parlamento, eu acho piada. Preocupa-me se de facto isto não for, não fizer parte das competências dos serviços e tiver havido abuso e os serviços não tenham sido capazes de pôr a bancada do PS no devido lugar. Agora, onde me parece que depois cai tudo por terra é nesta ideia de que a Iniciativa Liberal quer distribuir também um documento que este por acaso até é técnico, por acaso não, porque sim, porque de facto a inflação é um dos temas, é um dos elefantes na sala da discussão deste orçamento, portanto nem sequer é técnico de um detalhe, é técnico do elefante na sala, eu não faço ideia qual era o conteúdo do documento, como é óbvio, portanto não faço ideia se tinha qualidade ou não, mas imagino que tivesse, e depois o Presidente da Assembleia da República não permite e depois faz este comentário perfeitamente a despropósito que a Assembleia
não permitiu. Ele permitiu que o documento circulasse, mas acabou por fazer um sermão também.
Sim, peço desculpa, pronto, mas de facto aí é que me parece, já que há, porque é o duplo critério e é um duplo critério que está a ser aplicado ao contrário, não é? Porque este documento é muito mais importante do que o outro e portanto aí já me parece mais problemático.
Uhum. Precisamente a propósito dessa questão da inflação, do elefante na sala que estavas a falar, o Luís Aguiar Conraria tem aqui coisas a dizer?
Mas já agora deixa-me fazer, já que tenho criticado tanto Augusto Santos Silva, deixa-me fazer aqui uma mini defesa dele. Ele também está a aprender, ele começou há pouco tempo. E parece-me que eu olharia para estes dois episódios não como uma discriminação da IEL em relação ao PS, mas simplesmente a minha interpretação é diferente, é que ele se arrependeu de ter autorizado a distribuição da definição de hipócrita pelo PS, e depois, tanto na vez a seguir em que alguém voltou a fazer um número destes, apesar de eu concordar convosco que é o número mais interessante, ele chamou a atenção. Portanto, eu penso que aqui não é a questão de CPS versus IEL, mas sim ele estar a aprender e ele autorizou da primeira vez, depois viu as críticas e viu que se calhar
possível,
não podia
é possível,
ter autorizado.
Sim.
Pronto.
É possível.
Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria falar aqui, a pretexto da inflação, é que este é realmente o tema,
claro,
que devia ser o tema deste orçamento. E eu não vi nenhum partido, exceto a IEL, a falar nisto. Quer dizer, nenhum, é mentira.
Não, os outros também.
É mentira, os partidos à esquerda
falaram.
Pronto. Sim, é mentira. Portanto, eu corrijo o que disse. Mas é absolutamente, eu acho que é aqui que se vê a maioria absoluta do PS a funcionar, é a forma absolutamente arrogante com que lidaram com isto. E como fazem um orçamento que seria igual se a inflação fosse se a inflação que foi anunciada no último mês tivesse sido 2% e não de 7,2%. E nós temos perfeita consciência disso, que o orçamento seria exatamente o mesmo se o último número para a inflação fosse 2% ou 1%, em vez dos 7,2% que foram anunciados. Isso tira credibilidade ao orçamento. Claro que, do ponto de vista da IEL, isto deixa numa situação engraçada, que é interessante, que é, a IEL não é contra o orçamento na parte da inflação, porque, obviamente, o que isto faz é reduzir o peso do Estado na economia. se o orçamento se mantém igual e a economia vai pela via da inflação crescer bastante, tanto do ponto de vista a preços correntes, portanto, do ponto de vista monetário, o peso do Estado vai diminuir, a dívida pública vai cair bastante, a despesa do Estado em função do PIB vai descer bastante e, portanto, isto deixa aí ela ali um bocadinho de mãos atadas, que é a forma de corrigir isso seria, como o PCP e o Bloco de Esquerda terão proposto, aumentar a despesa. E por isso aí ela sacou uma proposta muito engraçada, que foi, ok, portanto, nós não somos contra a descida de despesa, portanto, não propomos nada que interfira com isso, portanto, nada de aumentar funcionários públicos ou o que quer que seja, mas sim propor a redução de impostos correspondente. E isso acho que foi uma jogada bastante inteligente da IEL, e foram, de facto, os únicos que verdadeiramente conseguiram pôr a inflação em cima da mesa. E conseguiram pô-la para a sua agenda, não é? Que neste caso é de descida de impostos.
E voltando aqui à postura de Augusto Santos Silva e também do Partido Socialista, João Marques de Almeida, o que é que tens a dizer?
Antes de mais, eu acho que o Jorge e o Luís hoje estão assim com uma espécie de espírito natalício, apesar do verão. O Jorge começa por dizer que tinha grandes esperanças em Augusto Santos Silva. E o Luís acha que Augusto Santos Silva não arrependeu-se mais tarde e, portanto, não trata de um modo diferente do PS e o Iniciativa Liberal. Bom,
estamos a chegar ao mês das festas. Eu sou os Santos Populares, estamos felizes.
A minha felicidade
vem ver cerveja e assim nas ruas. A vida é bela e está sol. Mas
eu vou me afastar do espírito natalício.
É natalício, é dos Santos Populares.
Ou dos Santos Populares, também acho ótimo. O Augusto Santos Silva, apesar de ser um tipo culto e, como diz o Jorge, lê alguns livros, calculo que leia, não sei se são todos bons, deve ter lido alguns bastante maus.
Todos nós já lemos livros maus.
Mas é verdade, é verdade. De certo modo, o leitor é que faz de um livro bom ou um livro mau. Mas voltando ao Augusto Santos Silva, ninguém se pode esquecer, ele é um aparatchik do PS. E estará sempre ao serviço do PS. Aliás, Augusto Santos Silva está em transição de ministro para candidato presidencial do PS daqui a 4 ou 5 anos, quando for. Portanto, ninguém tem ilusões. Augusto Santos Silva, no que for importante, estará ao serviço do PS, independentemente de ser presidente da Assembleia da República ou não. E vamos ver, veremos durante os próximos 4 anos. E obviamente que a inflação é um tema que incomoda muito o governo, que incomoda o PS, com algumas boas razões, mas que o PS deve enfrentar diferente. E também, como é óbvio, e concordo com tudo o que foi dito pelos meus colegas, não camaradas, mas colegas, também podem ser camaradas, não importa, que a inflação é que é o tema central, claro. É um dos temas centrais do debate público em Portugal e das políticas públicas, e é a questão central para o governo. E, portanto, quer dizer, fazer um reparo quando circula um documento sobre a inflação e não ter feito esse reparo, quando circula um documento sobre a hipocrisia, quer dizer, por amor de Deus, o que é que interessa aos portugueses? A inflação é hipocrisia.
Mas, João, eu concordo contigo e também considero o Augusto Santos Silva um aparatchik do PS, e não me esqueço de o ouvir em direto quando estava a comentar o facto de Cavaco Silva não condecorar José Sócrates, como ex-primeiro-ministro, de ele ter dito que ainda virá um presidente que merecerá a honra de condecorar José Sócrates. E, portanto, eu concordo contigo na parte do aparato.
Não sei se vai condecorar com ele no Brasil ou em Portugal, Luís. Não sei se pode esperar no Brasil ou em Portugal quando for condecorado.
Veremos. Mas, quer dizer, eu penso também que estamos todos de acordo que ele é uma pessoa superiormente inteligente. E isto dele fazer um reparo destes à IEL e não o fazer ao PS não lhe dá nada dentro do PS e apenas lhe fica mal. Portanto, eu não parece que ele tenha feito isto de propósito.
O Luís Aguiar Conraria ainda dá aqui o benefício da dúvida a Augusto Santos Silva. Terminamos o Fora do Baralho desta forma. Há também eleições este fim de semana diretas no PSD. Vai estar a arrumar a casa. O PS, como já percebemos, está completamente descansado com a sua maioria absoluta. Tem aprovação garantida do Orçamento do Estado. E nós vamos de fim de semana, sempre de olho nestes melhores e piores momentos da política portuguesa e internacional. Os nossos quatro ases não deixam escapar nada. Para a semana, cá estaremos. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.